Agora, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Abra a sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Vamos ler a palavra do Senhor. E à medida que essa palavra for pregada, irmão, vai ser liberado para a tua vida uma unção de cura, de bênção, de libertação. Vai ser liberado para a sua vida compaixão. Amém, queridos? Vai ser liberado. O Senhor está aqui conosco, no meio do seu povo. A Bíblia diz assim, ó, Lucas 7:11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Muito bem, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre compaixão. Nós estamos assim vivendo um tempo, irmãos, que parece que tudo está de uma forma tão fria que as pessoas têm perdido as suas emoções, suas vibrações, até com seu próximo. Aquilo que deveria ser mais valorizado, que é o ser humano, tem sido desvalorizado. E por essa frieza, por sentir essa situação tão fria que está acontecendo, está faltando compaixão. O que é ter compaixão? Ter compaixão é ter um sentimento de pesar que nos desperta o mal que está no outro e nos desperta a sentir a dor que a pessoa está sentindo. Então, quem se compadece, se coloca no lugar do outro. Quem se compadece, sente a tristeza do outro. Quem se compadece, vai sentir aquilo que a pessoa está sentindo. As pessoas muito frias, elas não sentem. Suas emoções, elas estão muito frias. Então a pessoa não sente a compaixão. Mas eu quero falar para você de alguém que tem muita compaixão. De alguém que sente o pesar. De alguém que sente a dor da pessoa. Você sabe quem é? Sabe. Jesus é bom? Ele é muito bom. Sabe por quê? Porque é Ele que nos compreende. Ele nos entende. Quando lemos esse texto aqui, nós vemos que Jesus se dirigia a uma cidade que se chamava Naim. Seus discípulos estavam com ele, havia uma multidão muito grande. Quando ele se aproximava da porta da cidade, versículo 12, e naquele lugar estava sendo conduzido um sepultamento que estava prestes a acontecer, e uma multidão cercava aquele sepultamento. Agora, no versículo 13, a Bíblia fala que Jesus, o Senhor, viu aquela mulher que ia sepultar seu filho. Jesus vê uma mulher que está indo sepultar seu filho, e a Bíblia descreve aqui que esse filho, ele era único. Então essa mulher era viúva, mãe de um filho único, e ela está indo sepultar o único que ela tinha. Que tristeza, que dor. É uma dor muito grande, irmãos, porque não é apenas a morte que passou ali e levou uma pessoa. Ao sepultar aquele menino, estava sendo sepultado os sonhos daquela mulher, estava sendo sepultado parte dos afazeres daquela mulher. Vou te dar um exemplo. O que que dá entusiasmo a uma mãe cozinhar? Os filhos. O que dá entusiasmo a uma mãe cuidar de uma casa? O filho, o marido, a família. Agora ela ia sepultar o menino único. O marido já havia sido sepultado. Ela ia ter que fazer comida só para ela. A casa ia ficar só para ela. A casa ia ficar vazia. Ia ficar um vazio muito grande para ela. Aonde ela fosse, ia ficar tudo vazio, porque ela não tinha ninguém para compartilhar mais. Ela não tinha ninguém para dar um abraço, para compartilhar. Muitas pessoas que moram sozinhas, às vezes elas nem jantam, elas não fazem comida só para elas. Muitas pessoas que moram sozinhas, elas comem algumas coisinhas até simples. Por quê? Porque falta entusiasmo para ela. Então Jesus não viu apenas o sepultamento de uma pessoa. Jesus viu que o sepultamento daquela pessoa estaria levando um sentimento que ia ser sepultado junto com ela. Aquela pessoa que ia ser sepultada estava levando junto o sentimento da mãe, que ia ficar só. E ela estava num choro. Porque a Bíblia diz que Jesus falou para ela: não chores. O Senhor falou para ela assim: não chores. Jesus viu a dor dela. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele entende você. Ele conhece você. Ele conhece teus sentimentos. Ele conhece a tua dor. Ele conhece os teus lamentos. Ele sabe o que está ferindo sua alma. Ele conhece o gemido do teu coração, lá no cantinho da tua casa, onde você chora. aonde você deita e põe a sua cabeça para descansar, e aonde você reclina a tua cabeça, você chora. Chora, e você pode pensar que Deus não te vê, você pode pensar que o Senhor não te ouve, você pode até pensar, mas eu digo para você que o teu Senhor te vê, teu Senhor sabe, teu Senhor te conhece, Ele vê, sabe por quê? Porque Jesus, Ele é a expressão do amor de Deus por nós. Ele é a expressão do amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus doou o seu Filho através do quê? Do amor. Se Deus não te amasse, Deus não enviaria o Filho único dele. Porque Jesus era o unigênito. A humanidade é a criação, mas Jesus é unigênito, filho. Amém, queridos? Então, Deus envia o unigênito, que é a expressão do amor de Deus por nós. O amor de Deus por toda a sua vida, sua casa, seus filhos. Essa expressão de que o Senhor não se lembra de ti, Deus esqueceu de ti, Deus virou as costas para ti, Deus não te ama. Essa obra não é de Deus, essa voz é maligna. Essa voz não é a voz de Deus. Alguém diz, você está esquecido, abandonado e você está fora do amor de Deus. Mentira. O amor de Deus é um amor que se compadece. É um amor que tem compaixão. É um amor que sente. Irmãos, esse texto que nós lemos fala que Jesus declara: não chores. O choro daquela mulher incomodou Jesus. Jesus ficou incomodado. Você sabia, querido, que quando o ser humano ele manifesta o seu sentimento diante de Deus, e o Senhor vai ouvindo, os sentimentos das pessoas toca Deus. Uma perguntinha bem simples para nós. Nós temos amor igual a Deus? Nós temos? Não temos. Nós é um pouquinho mal, né? Mas Deus é bom. Agora os irmãos, veja bem, irmãos. Nós sendo desse jeito, se um filho seu, chegar em você, querido, chegar em você, e com um lamento dentro dele, lamento, e ele começar, pai, eu estou precisando do Senhor. Meu querido irmão, por mais duro que você seja, você se quebranta. Você compadece do seu filho. Agora, isso é a gente. Você imagina Deus. Imagina Deus, então Deus, Ele ouve o clamor do aflito. Ele ouve o clamor do necessitado. Por exemplo, Jesus, Ele é cheio de compaixão. A Bíblia fala, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 36, a Bíblia fala assim, ó: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus viu uma multidão desorientada, Jesus viu uma multidão de pessoas sem direção. Jesus viu uma multidão de pessoas aflitas. Ele se compadecia. Você acha que Jesus não tem compaixão do Brasil? Jesus tem compaixão do Brasil. Você acha que Jesus não está vendo o tanto de gente que está morrendo na fila do SUS por negligência de governantes que assalta o povo? Não é culpa de Deus. Deus mandou recurso. Deus enviou recurso. Deus deu para o homem sabedoria, inteligência, né? Capacidade por cientistas. Irmãos, mas tem muita gente sofrendo, não é culpa de Deus, é culpa do homem, porque Deus tem compaixão, Deus é cheio de misericórdia, amém? Ele é cheio de misericórdia. O Senhor, irmão, Ele é cheio de misericórdia. A Bíblia fala para nós, narra bem claro para nós, que o Senhor Jesus, no versículo 35 de Mateus 9, Ele era um ser que Ele percorria as cidades, Ele passava pelos povoados, Ele passava ensinando nas sinagogas, Ele pregava o evangelho do reino e Ele curava toda sorte de doença e enfermidades. Então Jesus não é a favor da doença. Jesus não é a favor da enfermidade. Jesus não é a favor da miséria. Deus, Ele não é a favor da desordem. Deus não é. Mas verdade é que o homem, muitas vezes, ele não se cuida também. Ele não cuida bem da saúde, ele não dorme bem, não se alimenta bem, não cuida do seu emocional. Muitos não zelam da sua vivência. Muitos se intoxicam com entorpecentes, bebidas fortes. Muitos se contaminam na prostituição. Muitos se contaminam com o adultério. Muitos se contaminam por onde eles passam, por não praticar a vontade de Deus. Muitas doenças são atraídas porque o ser humano não mede consequência. Não mede consequência. Quantas bebidas que estão aí nas prateleiras de mercados com a quantidade de ácido elevado prejudicando a saúde das pessoas? Para os governantes, ele não está tão preocupado com o que vai fazer bem ou mal. Eles estão preocupados com o que vai arrecadar, o que vai trazer retorno para eles. Mas o ser humano, embora sabendo disso, ele não deveria consumir, ele deveria vigiar. Mas eu já ouvi um linguajar que quando você vai ministrar uma palavra e vai falar do amor de Deus, alguém dizia assim: pastor, se Deus ama, por que o mundo está assim? Então, se Deus me ama, o senhor está falando que Deus tem compaixão, o senhor está falando que Jesus está aqui na Bíblia, ele ressuscitou o moço porque ele ficou compadecido da mulher, ele ficou compadecido de uma multidão aflita, ele está assim, comovido. Por que que o mundo está assim? O mundo está assim porque os homens também não ouvem a vontade de Deus. As pessoas não vigiam. As pessoas não se controlam. Então a culpa não é de Deus. A Bíblia fala que o pecado, ele traz maldição sobre a terra. O pecado contaminou a terra. E a terra está numa multidão elevada, e a multidão elevada que está sobre a terra, cada dia que passa, ela vai se tornando mais fria, decadente, distante. Vai ficando distante. Não é culpa de Deus. Não, queridos. Deus é amor. O amor de Deus está expressado na terra. O amor de Deus está aqui entre nós para nos abençoar. Porque Jesus compadeceu da multidão. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 29, que Jesus ele estava saindo da cidade de Jericó, havia com ele também uma grande multidão, e a Bíblia fala que dois cegos, assentados na beira do caminho, eles ouviam que Jesus passava, e a Bíblia fala no versículo 30 que eles clamaram ao Senhor. E esses cegos diziam: ó, filho de Davi, tem compaixão de nós. O Senhor tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Olha a nossa condição, tem misericórdia, compadece, Senhor, compadece. Eu não sei qual que é a tua condição nessa noite. Se morreu alguém na tua família, se você é mais um que está perdido no meio da multidão, ou se você não está, se você está cego e você não está encontrando a saída. Aqui dois cegos estão clamando. Lá atrás era uma multidão perdida. O primeiro texto era o sepultamento do sonho de alguém. Mas a Bíblia fala que todos esses alcançaram misericórdia. Porque esses dois cegos aqui, a Bíblia fala no versículo 31 que até a multidão estavam repreendendo eles para que eles ficassem quietos. Não era para eles gritar, mas a Bíblia diz que os dois gritavam cada vez mais. Quantas vezes, queridos, você recebe uma pessoa incrédula perto de você, uma pessoa sem fé, uma pessoa que não acredita, uma pessoa fria, que vai falar no teu ouvido e vai dizer: não adianta, meu parente morreu com isso. Olha, eu tinha uma tia, ela morreu desse problema aí. Que coisa ruim, né? Coisa horrível. Olha, não adianta fazer isso aí não, isso aí não tem cura. Essa tristeza que você está sentindo aí faz parte da tua idade, isso aí vai até você fechar o olho. Que diagnóstico é esse? Como se nada tivesse mais solução. Como se os teus sonhos acabou. Ah, então só me resta esperar mesmo o caixão. Não é essa visão que nós devemos ter. Talvez você perdeu teu emprego, você perdeu tua família, você perdeu alguém muito querido e perde você, meu irmão. Existe um ar de desprezo, existe um ambiente que gera em você um desgaste. E parece que não há solução para isso. Eu quero dizer para você que o teu Jesus está te vendo, não te esqueceu. Jesus escuta a oração, Jesus ouve o clamor, Jesus vê o desespero, Jesus vê, irmão. Entendeu? Jesus vê. A Bíblia está relatando. Ele viu a mulher, ele viu a multidão, e agora ele está vendo dois cegos gritar. Ele está vendo dois cegos ser repreendido para ficar quieto. Quantos querem calar os teus sonhos? Você já parou para pensar? Quantas pessoas querem que você se cala? Cala, miserável. Você vai sonhar e tem alguém perto de você que quer que você fique sem sonho. Não quer que você sonhe. Ah, meu irmão. Muitos, muitos e muitos quer que você viva reprimido. E às vezes são até atitudes impensadas, são atitudes desequilibradas. Por que que aquela multidão ali, que viu os dois cegos clamando, não ajudou eles? E disse: ouça, Jesus, ouça como eles estão clamando o Senhor. Como que as pessoas são, né? Por que que eles estavam perto de Jesus? Não disseram para Jesus assim: Jesus, olha como eles estão pedindo. Eles estão desesperados. Não. Eles foram lá e mandou os cegos calar a boca. Cala a boca, cego. Fica quieto. Você está perturbando. Quantas pessoas elas não querem? Tem pessoas que elas não fazem nada e não querem que os outros façam. Elas não fazem. Tem pessoas que não vêm à igreja, não quer que você venha à igreja. Tem pessoas que estão perdidos nos vícios. E tem pessoas que tomam a decisão de sair do vício. E quem está no vício tenta segurar. Ô, irmãos, eu falo isso porque eu lido com pessoas. Eu lembro de uma moça que veio para a igreja. Ela era alcoólatra. Ela ouviu a mensagem bíblica pregada. Ela se apaixonou pela mensagem bíblica. E ela disse: pastor, minha vida está mudando. Ela era viciada em álcool. E ela foi sendo liberta do alcoolismo dela. Mas os pais estavam envolvidos numa sociedade que se dizia alta. Ah, eu faço parte de uma sociedade que ela tem um nível alto. Agora, você, minha filha, frequentar uma igreja, você frequentar um lugar que você vai ficar aí com a Bíblia na mão, que isso, minha filha? Ó, você já ficou boa. Então, para que você agora ficar indo à igreja? Para quê? Você acha, você chegar com a Bíblia aí, nós somos uma sociedade alta. Então eu te pergunto, por que que essa sociedade não libertou a moça? Hã? Por que que esse nível que as pessoas ficam assim, sabe? Você sabe, né, pastor? Então por que que esse nível não te libertou? Vê se esse nível expulsa algum demônio. Vê se esse nível aí, dessa sociedade que as pessoas falam tanto, é capaz de entrar dentro de um sentimento de uma pessoa e mudar ela. Isso é um orgulho guardado dentro do ser humano, irmãos, que precisa ser tirado, precisa quebrantar e reconhecer que Deus é Deus, Ele pode, Ele opera no meio da situação, Sua palavra tem poder e a oportunidade está quando Jesus está perto de nós. O cego não quis nem saber. Eu sei que Jesus estava rodeado de pessoas. E eles começaram a gritar mesmo: tem compadece de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda nós. Cala a boca. Fica quieto. Quanta gente, irmão, quer calar a tua fé, o teu crer. Vale a pena, pastor, orar? Vale a pena pedir? Vale a pena ir à igreja? Vale a pena estar? Vale. Eu digo aos irmãos que vale. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Deus vê a fé, a atitude das pessoas. A Bíblia fala aqui que aqueles dois cegos clamando, no versículo 32, Jesus para, Jesus chamou aqueles cegos, trouxe para perto dele, eles chegam perto de Jesus e Jesus pergunta para eles: o que que vocês querem que eu faça? O que que é que vocês estão querendo? O que que é? O cego diz: olha, nós queremos enxergar. Quero que o Senhor abra os nossos olhos. A gente quer ser restaurado, a gente quer ser curado. Eu quero ser livre desse mal. Eu não quero ficar aqui na beira da entrada da cidade pedindo esmola. Eu quero mudar. Eu quero sair dessa situação de pedinte. Quero que os meus olhos sejam abertos. Eu quero ser uma pessoa livre. Você tem que abrir teu coração. Falar com Deus. Eu quero ver, eu quero ser restaurado. Eu quero ter uma vida honesta, eu quero ter uma vida pura. Eu não quero viver no engano, não quero viver na mentira. Eu não quero enganar ninguém. Então, Senhor, eu quero ter uma vida voltada ao Senhor. Eu quero ser liberto desse pecado, desse vício ruim, dessa coisa maligna. Eu quero estar dentro da tua vontade. Entendeu? Eu quero, ô Senhor, eu quero estar fazendo a tua vontade. Amém. É necessário pedir, é necessário falar, é necessário expressar. Deus quer ouvir você. Deus é amor, irmão. Ele se compadece. A Bíblia fala no versículo 34. Olha o versículo 34. Condoído. Pelo menos na minha Bíblia está assim, ó, condoído. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos. Jesus, cheio de compaixão, cheio de amor, tocou os olhos daquele cego e eles imediatamente recuperou a vista deles. Eles ficaram libertos. Libertos. Irmãos, fica um recado para você. Não se cale. Não pare. Persevere. Insista. Tenha fé. Coloque o Senhor nos teus projetos. Para ser melhor, coloque os teus projetos na mão do Senhor. Amém? Pegue a sua vida. Pegue a sua casa, pegue a sua família, tenha atitudes de fé, tenha atitudes de fé. Não fica dando ouvido a essas pessoas desanimadas, prostradas, pessoas que às vezes perdeu e agora elas querem passar para você um relatório negativo, para que o relatório negativo dela te deixe uma pessoa negativa. Não, querido. Levanta a tua cabeça, acredite, sonhe, caminhe, persevere, tenha fé. Tenha fé, amém? Conclusão: Jesus curou uma multidão, Jesus curou esses dois cegos, Jesus ressuscitou aquele moço, Jesus devolveu aquele moço para a mãe dele e Jesus restituiu o sonho para a mãe dele. Falou: está aqui o teu filho. Ela voltou para casa com o filho. Agora ela tinha o filho para abraçar, para beijar, ela tinha o filho para cozinhar. Voltou. Amém, irmão? Então, talvez você tenha perdido alguma coisa, talvez você está abatido por alguma coisa, a dor entrou na tua alma, você está triste, você está numa situação difícil, querido. Você agora está assim, bem abatido. Mas nessa noite, em nome de Jesus, a alegria do Senhor pode vir sobre ti. Pode entrar na tua vida, pode entrar na tua casa. Irmãos, nós temos, eu vou encerrar essa pregação, mas nós temos que tomar cuidado com uma coisa muito importante. Conforme você vê as coisas, é conforme você vai sentir. Se você tem uma visão negativa, se você tem uma visão, nada vai dar certo. Se você tem uma visão que você não vai conseguir, que você não pode, que você é fraco, que você não consegue, se você tem essa visão, ela precisa ser mudada. Ela precisa ser mudada. Se os cegos não acreditassem, eles não ficariam libertos. Você tem que mudar a tua visão. Davi, ele tinha uma visão diferente. O Senhor está comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Olha a visão diferente. Prepara uma mesa. Ô, querido, uma visão diferente. Tem tanta coisa dizendo para você, não. Você não pode ficar ouvindo o não daquilo que está em volta. Erga a tua cabeça. O sim de Deus é tudo. Entendeu? O sim de Deus é tudo. Muitos filhos que tiveram pais, e pais que disseram: você não vira nada, menino. Você não vai prosperar. Você não vai dar em nada. Você é um miserável. Você não deve tomar esse padrão para a tua vida. Se o teu pai teve uma história, você não precisa repetir a história do teu pai. Você pode viver melhor. Você pode acreditar e Deus pode te dar uma história melhor. Entendeu? Você pode. Por exemplo, quando eu era criança, o meu pai era alcoólatra. Minha mãe teve 10 filhos com ele. Não desistiu do casamento. E nenhum dos filhos da minha mãe foi alcoólatra. Dos 10, nenhum usou droga. Nenhum foi alcoólatra. mas você via minha mãe cochichando nos cantos da casa, sempre orando, pedindo a Deus, falando com Deus, invocando a Deus e ensinando os filhos. Então, querido, se a maldição bateu no teu pai, ela não precisa repetir na tua vida, porque Jesus pode mudar esse quadro. Amém, irmão? Então, é nessa fé, é nessa visão, é nesse andar, é nesse caminhar que eu quero orar com vocês. Amém, querido? Fica de pé, é nessa visão da fé, do acreditar, do ressuscitar dos sonhos. É nessa visão que nós vamos orar agora. E você vai colocar a tua vida diante de Deus. E você vai colocar os teus sentimentos, tuas frustrações. Você vai colocar diante do Senhor. Deus é fiel. Ele é bom. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Ele restitui, Ele abençoa, Ele sara, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Ele traz a existência das coisas que não existem. Deus muda a situação. Oh, irmão, Ele vai ministrar a tua casa nessa noite. Ministrar teu lar, ministrar tua família, ministrar teu casamento. Amém? Lá na tua casa vai melhorar o diálogo, a conversa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha uma visão de fé agora. Uma visão de mudança, uma visão de transformação. Em nome de Jesus, por meio da fé agora. Levante as suas mãos para o Senhor. Eu creio nos milagres de Jesus. Creio nos prodígios de Jesus. Creio na glória do poder de Deus, que transforma, que muda. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus. Senhor meu Pai. Por meio da fé, a Tua palavra nessa noite. Nós entregamos todas as pessoas aqui, nós colocamos no altar do Senhor, meu Pai, cada vida aqui presente, conforme a fé de cada um, Senhor. Seja essa pessoa tocada pelo Senhor, liberta pelo Senhor, transformada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a alegria preenche esse coração, que o amor do Senhor, a plenitude do Senhor, traga uma mudança, uma história nova para esse casal, para este homem e para esta mulher. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que haja uma mudança nessa família, Pai. O lar seja um lugar de paz. Ressuscita o sonho dessa família, Pai. Levanta a autoestima dessa família, esse pai, essa mãe, esse moço, essa moça, Senhor, que está com a autoestima baixa. Ajuda, Senhor. Levanta ela nessa noite. Transforma a vida dela nessa noite. Abre portas para esta pessoa. Abre portas, meu Pai. Cura essa enfermidade, repreenda essa enfermidade, essa pessoa seja livre, curada, restaurada, liberta, transformada, que ela volte a sorrir, ela volte a cantar, ela volte a erguer as mãos e dizer: bendito é o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, abençoa todos aqui presentes. Abençoa, Pai, os sonhos de cada um. Abençoa essa semana. Abençoa a nossa campanha de oração que nós vamos fazer. Senhor, o Teu amor nos envolve. a tua alegria nos envolve e a tua alegria nos traz felicidades, nos traz paz, nos traz redenção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio na mudança dessa casa, dessa família, desse lar, desse homem, dessa mulher, em o nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Não deixe que os teus sonhos morram. Amém, queridos? Ainda que pareça o fim, Deus pode recomeçar tudo. Essa é a palavra final. Essa é a palavra final. O Senhor pode recomeçar.